Eleições 2018.
Bom, em entrevista coletiva no último domingo, convocada pelo Tribunal Superior Eleitoral, a presidente da corte, a ministra Rosa Weber, citou aí as medidas, né, que foram adotadas para combater, nesse pleito, né, de 2018, as notícias falsas e outras infrações relativas à propaganda eleitoral, inclusive o uso da máquina, pública, dentre outros crimes eleitorais, Elisabel.
Essa é uma iniciativa interessante, e a versão 2018 do aplicativo Pardal para smartphones e tablets permite, né, que todo eleitor possa ser um fiscal e denunciar infrações na campanha eleitoral. Esse aplicativo pode ser usado para denunciar qualquer tipo de infração relativa, por exemplo, à propaganda eleitoral, compra de votos, uso da máquina pública, bom, enfim, aquilo que o eleitor estiver vendo, ele pode registrar e utilizar o Pardal para fazer essa denúncia.
Pois é, quem vai nos dar outras informações e falar um pouco detalhadamente sobre essa ferramenta cidadã é o juiz da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, o juiz Pedro Yungtai. Doutor Pedro Yungtai, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Muito bom dia a todos os nossos ouvintes, muito obrigado por essa oportunidade que a Rádio Câmara concede aqui à Justiça Eleitoral.
Doutor Pedro, o aplicativo Pardal, a gente até falou dele logo no inicinho, né, da campanha do primeiro turno, numa outra conversa, que balanço o senhor faz do uso dele até agora e realmente ele tem sido eficiente no combate, inclusive, às chamadas fake news?
Olha, o aplicativo Pardal, ele foi sim um instrumento bastante importante. Nós tivemos, com essa iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, nós tivemos a possibilidade de oferecer a cada cidadão, a cada cidadã brasileira, a oportunidade de baixar esse aplicativo gratuito. É um aplicativo que ele roda tanto no Android quanto no iOS, e isso aí disponibilizou e deu essa possibilidade a cada um de nós, cidadãos, de poder, verificando qualquer tipo de irregularidade, encaminhar essa irregularidade a todos os juízes eleitorais ou as comissões de fiscalização de organização e propaganda eleitoral, como nós temos aqui no Distrito Federal, por exemplo. Uhum. E além do aplicativo Pardal, é importante que a gente registre que a Justiça Eleitoral também colocou à disposição do cidadão outras ferramentas, como as ouvidorias, como os formulários eletrônicos de denúncia, enfim, nós tivemos vários canais para que a população pudesse nos auxiliar, e o balanço é, sim, muito positivo.
E como é que o cidadão faz a denúncia através, né, do aplicativo Pardal, doutor Pedro? Quais informações ele precisa inserir? O local onde aconteceu? Precisa mandar foto, se tiver foto, e tem essa possibilidade? Como é que ele funciona na prática?
Olha, em primeiro lugar, é isso que vocês já informaram. A gente precisa baixar o aplicativo. Na sequência, é muito simples. Para qualquer denúncia. Então, vamos dar um exemplo aí, que a pessoa estivesse passando numa via pública e, de repente, tem uma pessoa fazendo um bandeiraço, e o bandeiraço ele está atrapalhando o tráfego de veículos ou de pessoas.
Esse eu vi tantas bandeiraças, eu não sabia, não, que não podia.
Pois é, a bandeira ela é permitida.
Mas com muita gente, não.
Pode também, não tem problema algum. Desde que essas bandeiras, elas não atrapalhem o fluxo de veículos ou o fluxo ali, o trânsito de pedestres. Então, assim, o que é ruim, o que não pode acontecer, é que essas bandeiras, elas estejam, por exemplo, vamos imaginar que o mastro da bandeira, ele invada ali a faixa de rolagem e atrapalhe, diminua o fluxo do trânsito, ou reduza aquela velocidade dos carros. Isso aí não é permitido, porque a própria legislação eleitoral assim determina. Então, o cidadão ele pode ele fazer um pequeno vídeo ou ele pode tirar uma foto e imediatamente ele faz um pequeno cadastro, um cadastro muito rapidinho, e ele insere essa fotografia, insere esse pequeno vídeo aí no aplicativo Pardal, e imediatamente isso é levado ao conhecimento da Justiça Eleitoral. E aí os juízes vão verificar, e se houver de fato, se for uma coisa que estiver ali acontecendo naquele momento, e se os juízes tiverem essa possibilidade já de receber essa denúncia, já imediatamente vai haver uma determinação para que um oficial de justiça ou uma equipe de fiscalização seja encaminhada até o local e possa retirar ou pedir que as pessoas que estão promovendo o bandeiraço adequem na forma da legislação.
Perfeito. Agora, a autoridade responsável por apurar a infração eleitoral, ela pode manter em sigilo as informações do denunciante a fim de garantir a segurança do eleitor?
Pode sim. Isso aí precisa ter um campo ali no aplicativo que o próprio denunciante, ele pede, olha, eu não gostaria que a minha identificação fosse repassada adiante, e aí isso vai ser resguardado. A Justiça Eleitoral precisa ter conhecimento, então precisa ver essa identificação do eleitor ali, do denunciante, mas essa identificação ela pode ficar exclusivamente para os cadastros da Justiça Eleitoral.
Ou seja, não ser divulgado. Quais infrações podem ser denunciadas? Quais infrações podem ser denunciadas pelo Pardal? Vamos fazer melhor. Quais não podem ser? Porque imagino que a grande parte delas pode ser denunciada, né? Quais são as exceções, doutor Pedro?
Olha, o aplicativo Pardal, ele não tramita nenhum tipo de denúncia relativa ao cargo de presidente da República. Então, para o cargo de presidente da República, precisa haver um encaminhamento direto ao Ministério Público Eleitoral, que atua junto ao TSE, ou aos canais que o próprio TSE disponibiliza lá na página do TSE. Então, agora, para o segundo turno, o aplicativo Pardal ele ficou um pouco mais restrito apenas ao cargo de governador.
Sim.
Outras questões também que o aplicativo Pardal, ele às vezes traz um pouco mais de dificuldade, são aquelas relacionadas a questões de internet. Então, também a questão de internet, pode até haver essa denúncia pelo Pardal, mas nós vamos retirar do Pardal e inserir dentro de um outro procedimento dentro aqui dos tribunais. E o restante, o aplicativo Pardal ele pode ser utilizado livremente para qualquer tipo de denúncia.
Agora, doutor Pedro, o grande debate que está ocorrendo hoje na questão da propaganda eleitoral deste ano, 2018, e em várias instâncias, é o problema das notícias falsas, né? A questão da fake news realmente ela tem tomado o debate, e não só o debate eleitoral, mas ela está tá se tornando um problema gigantesco. Essa semana eu recebi um vídeo que falava sobre vacina para cães, dizendo que você não deveria levar seu cão para vacinar todos os anos. Fake news sobre vacinação de pessoas já são várias, e nós temos aí, estamos vivendo as consequências disso, inclusive com queda na cobertura vacinal e retorno de doenças que estavam até então praticamente erradicadas do Brasil. Que instrumentos hoje a Justiça Eleitoral dispõe e como ela está se preparando, porque é uma questão ainda bastante nova, nessa proporção que nós estamos vendo agora, né? Não é que não existia antes, mas nessa proporção, como ela está se preparando para poder combater isso, inclusive em eleições futuras, doutor Pedro?
Edson, essa de fato é uma preocupação muito grande, mas eu penso que não é uma preocupação apenas da Justiça Eleitoral. Como você bem falou, essa é uma preocupação que precisa ser de todos nós. Precisa haver, talvez, aí um grande pacto nacional, um pacto de cidadania entre cada um de nós, cidadãos brasileiros, talvez até cidadãos mundiais, né? Porque isso não é um fenômeno só aqui do nosso país, isso é um fenômeno mundial. Mas nós precisamos muito de, em primeiro lugar, uma educação tecnológica. Nós precisamos muito avançar nesse campo. Então, qual é o maior investimento da Justiça Eleitoral? Educação, informação e mais um pouquinho de educação e mais um pouquinho de informação. E contamos cada vez mais com a imprensa, com os órgãos de imprensa, com o jornalismo profissional. Isso aí é fundamental. Então, bom, claro, algumas medidas são tomadas, o TSL disponibiliza na sua página da internet várias mensagens no sentido de esclarecer a população acerca de várias desinformações, da chamada aí fake news. E, além disso, o próprio jornalismo profissional também auxilia muito o país com essas várias possibilidades também de checagens. Então, a gente tem as agências de checagem de fatos, são agências oficiais, algumas agências até com parceria aí com o TSE, e temos também esse jornalismo profissional que vocês fazem com maestria, com excelência, e que tem auxiliado muito a população. Mas tudo isso não vai ser suficiente se o cidadão não começar desde pequeno ali, começar a ser instruído desde criança, passando ali pelas escolas, crescendo e avançando aí na questão da cidadania, e se nós não tivermos aquele cuidado? Quando a gente recebe uma informação, nós não podemos repassar essa informação acreditando que ela seja uma verdade absoluta. Uhum. Até porque, na grande maioria das vezes, não é. Então nós precisamos checar a fonte, checar qual é a origem dessa informação, se de fato existe algum mínimo indício de que isso é verdade, e na dúvida nós não podemos repassar de forma alguma. Então eu penso que esse é o grande desafio que nós temos hoje em dia e teremos ainda pelos próximos anos, décadas aí para frente. Então a forma de combater essa forma que a Justiça Eleitoral tem tratado o tema é com informação, é com cada vez mais liberdade de imprensa, é com parceria com a população e chamando a população para um grande pacto nacional, para que nós possamos, cada um de nós, temos que ser responsáveis por essa cidadania ativa, por esse momento em que nós vivemos e pelo crescimento do nosso país e pelo avanço do nosso país. Nós precisamos contar com cada um dos brasileiros e brasileiras. É isso aí que a gente precisa fazer cada vez mais.
Criar uma página, como foi sugerido aqui numa entrevista que nós fizemos outro dia, do TSE, né, no WhatsApp, para que haja um desmentido mais rápido de uma notícia falsa, poderia ser uma solução?
Poderia ser uma das soluções. Eu penso que talvez para um problema complexo a gente não conseguiria ter uma única solução simples. Talvez a gente precise de um conjunto de soluções. Eu penso sim que essa é uma das soluções que podem ser trabalhadas e podem ser construídas. Mas nós precisamos também lembrar e pensar que a velocidade na disseminação das notícias pela internet, pelas redes sociais, pelos aplicativos de mensagens, é altíssima. Então, é muito difícil, por mais que a gente conseguisse ter páginas nesse sentido, mas muito dificilmente uma única instituição, ou ainda que fosse um grupo de instituições, o Poder Judiciário, com um grupo de empresas de jornalismo, ainda assim, talvez não tivéssemos a capilaridade necessária e a velocidade necessária para todos os desmentidos. Todas essas fake news que aconteceram, em especial no dia das eleições, que houve até, eu me permito usar uma palavra forte, mas isso é uma palavra minha, não é da Justiça Eleitoral, mas minha como cidadão e como juiz eleitoral. Parece que houve uma esquizofrenia coletiva, porque a velocidade de mensagens e de notícias, parece que foi um tsunami de notícias que se espalhou no país inteiro, de pequenas questões e muitas delas, ou talvez a esmagadora maioria, de desinformação. Isso foi espalhando, e era uma rede que era assim, impossível de conseguir responder a todas as questões. Depois, passado o dia da eleição, assim, nos dias subsequentes, eu arrisco dizer que praticamente todas elas foram desmentidas tecnicamente, foram esclarecidas e a população realmente se convenceu, na grande maioria das pessoas se convenceram da segurança das urnas e de outras questões. Mas é, de fato, muito rápido. Então, a gente precisa contar com o cidadão. O cidadão ele tem que ser um sujeito ativo e responsável em trabalhar em prol do nosso país.
Eu gostaria de saber, doutor Pedro Yungtai, se o tribunal fez um levantamento numérico de quantas denúncias foram feitas no primeiro turno?
Especificamente falando do Pardal, né?
É.
Claro. Aqui no Distrito Federal, que é no nosso âmbito de atuação, nós tivemos mais de 2 mil denúncias até o primeiro turno das eleições. No dia, especificamente, no dia do pleito, no dia 7, nós tivemos apenas no dia da eleição 200 denúncias recebidas no aplicativo Pardal.
Isso no dia, né?
Só no dia. E essas 2 mil denúncias, mais de 1.200 foram recebidas pelo aplicativo Pardal e as outras 800 pelo formulário eletrônico de denúncia.
Uhum. Perfeito. Dr. Pedro Yungtai, que é juiz da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, conversando com a gente aqui sobre o aplicativo Pardal e também sobre algumas questões envolvendo a propaganda eleitoral e a disseminação de notícias falsas, que é um dos momentos que a gente está vivendo aí complicados nessa campanha de 2018. Dr. Pedro, muito obrigado por participar com a gente aqui do nosso painel eletrônico. Um grande abraço para o senhor.
Olha, muito obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho que a Rádio Câmara vem fazendo e a Justiça Eleitoral continua à disposição. E vamos ter um pleito aí tranquilo, sereno, e vamos escolher o que será melhor para o governo aí das nossas cidades e do nosso país. Um forte abraço a todos.
Grande abraço, Dr. Pedro.